Ótima tarde de segunda-feira, 1 hora 15 minutos, começa na Antena 1 Portugal em direto, emissão de segunda-feira, 14 de setembro. Cláudia Costa, vamos lá então conhecer os temas da edição de hoje.
Em Viana do Castelo começa hoje a última fase de 3 milhões de euros para melhorar o acesso ao Porto de Mar, de forma a atrair novas atividades económicas. Em Chaves, o povo escolheu, ordenou e ficou decidido que a Ponte Romana, que não tem trânsito automóvel há uma dúzia de anos, vai continuar assim, ou seja, a ser apenas local de passagem para os peões. Nos Açores, a quebra no turismo está a fazer moça em várias áreas, até na doçaria. As queijadas da Ilha de São Miguel, um dos doces mais emblemáticos do arquipélago, tiveram uma quebra acentuada nas vendas. Só as encomendas dos imigrantes têm ajudado a salvar o negócio. E neste regresso do Portugal em Direto, brindamos com vinho Alvarinho. Para isso, damos um salto até ao ponto mais a norte do país, Melgaço, para acompanhar as vindimas que estão a decorrer na Quinta de Soalheiro, a primeira marca de Alvarinho de Melgaço. As expectativas desta colheita, que começou mais cedo do que o habitual, são as melhores.
São histórias então para desenvolver já a seguir na Antena 1, também na RDP Internacional, a Antena Madeira e a Antena Açores. É o Portugal em Direto que está também a começar e que de resto pode também acompanhar em direto no Facebook da Antena 1. 1 hora 16 minutos, a edição é de Cláudia Costa, Portugal em Direto.
Os empresários do Porto protestam pelo facto dos planos de retoma da TAP não incluírem o aeroporto do Porto. A companhia aérea planeia retomar no verão 6 rotas para os Estados Unidos, Brasil, África e o resto da Europa, todas a partir de Lisboa. O Porto terá apenas uma nova rota em dezembro para a Ilha do Sal, em Cabo Verde. O presidente da Associação Comercial do Porto, Nuno Botelho, ouvido pela Antena 1, considera que a TAP desbarata dinheiro ao concentrar as operações em Lisboa.
Olha, eu acrescentaria que é o Porto e Faro. Se nós analisarmos a realidade de Faro, também estão no mesmo barco. Portanto, não me surpreende minimamente esta atitude da administração da TAP. Vem, infelizmente, confirmar os nossos piores cenários e provar do desbaratar de dinheiro público na TAP. Se nós queremos uma companhia de bandeira que preste serviço ao todo nacional, não podemos ter uma companhia de bandeira que só presta serviço a um aeroporto nacional. O Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Presidente da República, há uns meses atrás, insurgiram-se e disseram que o plano de retoma, o primeiro plano de voos da TAP, não servia ao todo nacional e, portanto, não era para levar a sério, mas, pelos vistos, hoje em dia já admitem isso.
O empresário e presidente da Associação Comercial do Porto não compreende a estratégia da TAP, que diz dá dinheiro a ganhar às companhias estrangeiras que apostam no aeroporto do Porto.
Quem ganha e está a ganhar são as outras companhias aéreas que estão a apostar no aeroporto Francisco Sá Carneiro, que é neste momento o aeroporto nacional que mais cresce. E, portanto, temos companhias como a Air France, como a Ryanair, como a Lufthansa, como a EasyJet, que estão a, de facto, prestar o verdadeiro serviço público sem nos custar dinheiro dos nossos impostos e que estão, de facto, a apostar no aeroporto Francisco Sá Carneiro, ao contrário da TAP, continua a dizer que não é um aeroporto rentável. São, de facto, questões que nós não conseguimos compreender e continuamos sem ouvir qualquer justificação sobre isso, quer do ministro Pedro Nuno Santos, quer da administração da TAP.
O presidente da Associação Comercial do Porto, Nuno Botelho, lembra que o voo da TAP de Genebra para Lisboa serve clientes que se destinam maioritariamente à cidade do Porto e protesta contra a nova rota entre Lisboa e a Galiza, que vai retirar passageiros à Invicta.
É uma companhia que, de facto, desse ponto de vista, consegue, inclusive, enganar os seus próprios clientes. Porque é disso que estamos a falar. Canalizando voos para Lisboa, quando a maioria dos passageiros quer é ir para o Porto. Mas eu chamo a atenção para outra questão. Foi anunciada agora uma rota, de novo, retomar da rota Lisboa-Santiago de Compostela. Ora, eu considero isto, numa altura de pandemia, em que há poucos voos e há poucas rotas, a TAP concentrar-se em retomar uma rota que, no fundo, vai drenar ainda mais o aeroporto Francisco Sá Carneiro, porque eu recordo que o aeroporto Francisco Sá Carneiro é o principal aeroporto do Noroeste Peninsular e, portanto, é o principal aeroporto usado pelos galegos. Ao ter uma rota para Lisboa, estamos com isto a sugar, a drenar ainda mais o aeroporto Francisco Sá Carneiro.
A TAP anunciou que vai retomar no próximo verão as rotas para 6 destinos turísticos na Europa, Estados Unidos, Brasil e África, mas todas a partir de Lisboa. Para o Porto, a companhia planeia uma nova ligação para o Sal, em Cabo Verde. A Associação Comercial do Porto não se conforma, queixa-se de que a companhia aérea portuguesa continua a ignorar o Porto, o Norte e os outros aeroportos nacionais. Em Viana do Castelo arranca esta segunda-feira a última fase da empreitada de 3 milhões de euros. Esta empreitada vai melhorar o acesso ao Porto de Mar de Viana. Vai ser construída na rotunda do Cabedelo. A autarquia avisa que os trabalhos vão obrigar ao condicionamento do trânsito hoje e amanhã na Nacional 13. Fica este alerta, trânsito condicionado na Nacional 13. Informa que vão ser abatidas cerca de 20 dos 170 plátanos existentes na avenida. O presidente da Câmara, José Maria Costa, ouvido pela Antena 1, lembra que essas árvores vão ser substituídas por espécies autóctones. Quanto à obra em si, ela pretende melhorar as acessibilidades e contribuir para o desenvolvimento económico do concelho.
Estamos a falar de plátanos, estamos a falar naturalmente de árvores que vão ser abatidas, porque tem que ser do ponto de vista técnico, mas gostava de recordar que todo este trabalho foi previamente tanto visto, analisado, foi objeto de um estudo de impacto ambiental, portanto, onde os plátanos não são sequer espécies portanto, locais, não são espécies autóctones, e vão ser, a Câmara teve esse cuidado, vão ser substituídas por uma plantação de 200 árvores resinosas e de folhas autóctones, como no caso do Pinheiro Bravo e do Sobreiro, portanto, em várias áreas do Cabedelo, então vamos procurar também compensar durante este período. É uma intervenção que é necessária, é uma intervenção que visa melhorar a qualidade de vida das populações, retirando o trânsito do interior da freguesia da Darte e, ao mesmo tempo, também criando condições para que o Porto de Mar de Viana do Castelo continue a cumprir aquilo que é uma função importante no desenvolvimento económico de Viana do Castelo e de todo o Alto Minho.
José Maria de Costa, o autarca de Viana do Castelo, esclareceu ainda que, para minimizar o impacto daquele derrube de árvores, a autarquia prevê investir 30 mil euros na plantação de 200 árvores resinosas. A empreitada da nova rotunda irá permitir o acesso à nova via, com quase 9 quilómetros de extensão, que vai ligar a autoestrada A28 ao porto de Viana do Castelo. E continuamos a norte. A população de Chaves decidiu pela não reabertura da Ponte Romana ao trânsito automóvel. No primeiro referendo da história democrática flaviense, a abstenção foi muito elevada, mas os eleitores rejeitaram o regresso dos automóveis ao tabuleiro da ponte, que é património nacional. Nas ruas, o assunto não parece interessar muito à população, que prefere ver o monumento erguido durante o Império Romano preservado. Foi isso mesmo que testemunhou esta manhã o repórter Antena 1, Luís Peixoto.
Bem cedinho pela manhã, Manuel Batista e a mulher vêm às compras ao centro de Chaves, um ritual repetido quase todas as semanas e do qual faz parte a travessia do Tâmega pela Ponte Romana. Manuel não votou no referendo, mas não concorda com a reabertura da ponte ao trânsito automóvel.
Nem voto, porque isto são as neiras que fazem.
Do seu ponto de vista, não faz sentido andarem aqui os...
Não, acho que não. Se já foi reparado, que já sabiam que isto já estava mal por baixo, para que é que iam meter carros aqui em cima a passar? Eu acho que era um erro.
Sobre os 12 arcos de Volta Perfeita, mandados construir pelo Imperador Trajano há 2 milénios, encontramos Delfim Sousa, um filho da terra, a viver na Raia, em Verín, Espanha. Ele que ainda se lembra da vida em Chaves há quase 5 décadas.
Vinha aqui com o meu pai, aqui à feira do gado, a comprar mulas e machos e coisas e tal, sabes? Mas era miúdo, eu tinha uns 12, eu fui daqui com 12 anos.
Enquanto Delfim afia as longas barbas brancas, puxa da memória para se recordar do movimento que havia a sul, na freguesia da Madalena.
Era aí que faziam a feira do gado, assim, dos animais. Tinha. E naquele tempo havia mais gente por aqui, porque vinham uns das aldeias aqui a vender os produtos e tal, com carroças e com tal.
E hoje em dia já não é assim?
Hoje não, hoje é diferente.
Delfim é contra a reabertura ao trânsito, apesar de não ter podido votar. Na mesma situação está Maria Santos, que aproveita o tempo ameno para um passeio na zona ribeirinha. Maria Santos é flaviense de Gema, mas vive no Porto. Entre selfies junto à Ponte Romana, não concebe o regresso dos carros.
Achei muito bem porque isto, além de ser um monumento histórico, puseram a ponte sem carros e sem trânsito automóvel. Agora não é por qualquer motivo que vão outra vez pôr o trânsito automóvel, não é? Porque os argumentos que eles dão não são convincentes, não é? Por causa do comércio, por causa do comércio. Quer dizer, até ainda, acho que ainda deve ser pior se os carros passassem. Quanto a mim, não é? Mas ainda bem que venceu, não, ainda bem. Porque poluição já há muita, não acha?
150 metros de ponte separam o centro histórico da freguesia da Madalena. De um lado, na parte histórica, há cafés, bancos, serviços, comércio e muitos turistas. Do outro, na Madalena, lojas fechadas, um veterinário, bombeiros e menos movimento. Maria Batista diz que nem sempre foi assim.
Assim, realmente a Madalena perdeu um pouco devido ao ponto de ficar intransitável, porque já é uma freguesia pouco habitacional aqui dentro nesta zona e o negócio perde muito, mas nós temos que preservar também o nosso património e é uma coisa muito bonita, embora a mim me custasse, porque eu sou da Madalena, nasci na Madalena, na freguesia antiga da Madalena, e sempre a ponto foi a minha passagem para estudar, para ir trabalhar, enfim. Agora acho que realmente é de preservar, porque já está um bocado deteriorada.
Maria Batista foi das poucas pessoas a participar no referendo. O primeiro ato eleitoral, em tempo de pandemia, o sexto referendo local da história da democracia portuguesa. Maria votou não.
Não podemos ter tudo. Temos que preservar principalmente o que temos no mundo da terra.
Fechada ao trânsito desde 2008, a Ponte Romana assim vai continuar. Para o autarca de Chaves, Nuno Vaz, o assunto está encerrado.
Ontem fez-se uma democracia, os florentinos podem estar orgulhosos porque, efetivamente, mais uma vez tomaram uma decisão e eu permito-me dizer que o povo é sempre sábio. E, portanto, não temos que ter medo de perguntar ao povo, porque o povo responde e o povo, no seu conjunto, sabe o que quer. E, aliás, a democracia é mesmo isso, é dar a voz ao povo. E ontem foi dada a voz ao povo. Aqueles que quiseram falar, falaram. Os que quiseram, com o seu silêncio, também dizer alguma coisa, também o disseram. E, portanto, cumpriu-se a democracia e eu estou naturalmente feliz e muito satisfeito com isso. E também devo dizer que a solução é uma solução que interessa à comunidade e é uma solução que, naturalmente, permitirá agora também uma forma mais estável, uma forma legitimada, porque esta decisão vem legitimar, na minha perspectiva, a decisão que foi tomada em 2008.
Apesar dos lamentos pela baixa adesão, Nuno Vaz diz que a decisão tomada pelos flavienses abre portas para novas intervenções na zona ribeirinha.
Será instalado na Madalena um serviço municipal, uma divisão da Câmara Municipal relacionada com a área social, aliás, dando relevância e utilidade a um espaço físico que já também teve essa vocação e que agora vai ser gerido pela Câmara Municipal. Vai ter também uma reconfiguração do trânsito até ao final do ano, no sentido de melhorar a circulação automóvel e também pedonal e resolver ali alguns constrangimentos. E também faremos uma intervenção no próprio Jardim Público. Depois, ao mesmo tempo, estará em curso um processo de relativamente concurso de ideias para podermos reconfigurar a rotunda do quilómetro zero.
O não venceu em Chaves com 85%, mais de 5 mil votos, num universo de 43 mil eleitores. A participação foi reduzida, apenas 12%, que decidiram que vai ficar tudo na mesma. Os carros não vão poder atravessar o ex-libris da cidade, a Ponte Romana sobre o Tâmega.
E o povo é quem mais ordena. Os habitantes de Chaves foram então ontem convocados para este referendo local para decidir se os carros voltavam ou não a passar na Ponte Romana, que existe naquela cidade há 12 anos, que por ali não passam carros e assim vai continuar a ser, porque foi assim que o povo decidiu. Uma da tarde, 28 minutos, está ligado ao Portugal em Direto, o programa que liga o Norte e o Sul, o litoral, o interior e as ilhas também. Daqui a pouco recordo que vamos até ao ponto mais a norte do país, Melgaço, para acompanhar as vindimas que estão a decorrer numa quinta. As expectativas desta colheita começou mais cedo do que o habitual, são as melhores. Já lá vamos. Para já, a União Europeia e a China assinam um acordo histórico que protege as indicações geográficas protegidas europeias. Este acordo quer evitar, por exemplo, imitações e usurpação de marcas em relação a uma centena de produtos europeus e uma centena de produtos chineses. A lista, Andréa Neves, pode vir a ser alargada dentro de 4 anos.
É um acordo com o qual se quer proteger os produtos da União Europeia e da China de imitações ou que outros usem o nome que os identifica para enganar os consumidores. Para já são 100 os produtos com indicação geográfica protegida, incluídos nas listas apresentadas pela China e pela União. 100 de cada lado. O acordo foi anunciado pelo porta-voz da Comissão Europeia, Eric Mamer.
Este acordo teve uma conclusão preliminar em novembro de 2019. Avançámos e agora vem trazer benefícios recíprocos com garantias de qualidade a consumidores de ambos os lados.
Na lista europeia estão 6 produtos portugueses. A pera Rocha do Oeste na categoria de frutas e vegetais e as marcas Alentejo, Dão, Douro, Verde e Porto na categoria de vinhos. Portugal tem mais de 80 produtos na lista europeia de denominação protegida e depois de incluir estes 6 no acordo com a China, poderá vir a incluir outros dentro de alguns anos. É que este acordo prevê ainda que dentro de 4 anos, mais 175 origens protegidas sejam incluídas nas listas de cada um dos blocos. Mas para isso, os produtos terão que passar por rigorosos processos de aprovação. O mercado chinês apresenta um grande potencial de crescimento para o setor europeu da alimentação e das bebidas. A China é o segundo destino das exportações de produtos da União que são protegidas enquanto indicações geográficas, incluindo os vinhos, os produtos agroalimentares e as bebidas espirituosas.
O objetivo é que a qualidade seja reconhecida e garantida pelo selo de indicação geográfica protegida. O Comissário da Agricultura reforça a necessidade de preservar a autenticidade destes produtos com claros benefícios para o setor agroalimentar e para os consumidores da União Europeia e também da China. Na semana de arranque do novo ano letivo, durante esta semana, os alunos voltam presencialmente às aulas. Nós fomos espreitar como é que estão a ser preparadas as medidas sanitárias no Colégio Privado Valsacina, em Lisboa. Os pais mostram algum receio, mas para já não há indicação que deixem os filhos em casa. O colégio procura passar uma mensagem de tranquilidade, encontrar o equilíbrio entre o voltar à normalidade e o lidar com o medo. Há lugares marcados, circuitos e corredores de acesso, o uso constante de máscara e, claro, gel desinfetante. As normas estão visíveis desde a sala de aula ao refeitório, passando pelos laboratórios, casas de banho e ginásio. A repórter Paula Verã foi espreitar as medidas que estão a ser implementadas no Valsacina.
Há muito receio por parte dos pais, mas o Colégio Valsacina em Lisboa mostra tranquilidade e o diretor pedagógico, João Gomes, insiste que a comunicação e transparência são a melhor estratégia.
Acima de tudo, o que nós sentimos e que quase que me atrevo a referir, que não é algo específico do Valsacina, é algo que provavelmente nós sentimos enquanto sociedade, que é temos que arranjar e aprender a viver e arranjar um ponto de equilíbrio entre o voltar à normalidade e o lidar com o medo. No outro dia ouvi uma expressão que começa a ser um lugar comum, que é a pandemia da Covid e a pandemia do medo. Esse talvez seja o maior desafio. Para nós há dois pilares essenciais. Um, não podemos baixar a guarda em termos das medidas, as regras, a sinalização e, simultaneamente, a questão da comunicação.
E há pais que mostraram receio ao ponto de não enviarem agora no arranque do ano letivo os filhos aqui à escola?
Temos tido alguns indicadores de receio, sim. Até à data, não temos informação de alunos que, à partida, possam ficar em casa por questões de medo, de receio. Temos indicação de 3, 4 casos de alunos que, integrando grupos de risco, aí a situação é diferente.
E nada melhor como ver as regras que estão montadas no colégio.
Nós temos todos os mecanismos para conseguir rastrear os contactos e a partir do momento em que se consegue rastrear esses contactos conseguimos também daí para a frente, havendo casos suspeitos ou casos positivos, desencadear mais objetivamente também certos processos. Depois criamos aqui uma regra, que é circular sempre pela direita. Se todos cumprirem essas regras, os contactos são reduzidos. As salas com plantas, com lugares fixos. O obrigatório é, não pode entrar na sala sem higienizar as mãos. Outra questão que fizemos...
Em termos de refeições, não é?
Temos cá um bar, temos o refeitório e o bar. No caso do refeitório, estamos também a estudar horários que possam ser relativamente desfasados entre turmas, com um percurso para que a fila também tenha distanciamento físico entre os alunos. As mesas são mesas retangulares, normalmente comiam, a refeição era tomada por 6 alunos em cada mesa. Neste momento passámos de 6 para 4 alunos separados por acrílicos. Quando cada um tira o tabuleiro, tira um pequeno cartão plastificado para poder ser higienizado, que assinala que quando eu acabo a refeição, ponho aquele cartão em cima da mesa que assinala que aquele espaço precisa ser higienizado.
No Valsacina, o uso de máscara é obrigatório em todos os locais, exceção feita apenas para quando se pratica educação física. Nas salas, no refeitório, nas reuniões, tudo fica registado em mapa, quem esteve, a que horas e onde ficou sentado. Uma maneira de rastrear se houver um caso suspeito.
Se houver um caso suspeito, será encaminhado com a supervisão da responsável, da coordenadora da nossa equipa operativa. Essa pessoa será encaminhada para uma sala, que nós temos aqui uma sala de isolamento, que fica aqui localizada perto da entrada, propositadamente para que se houver necessidade também de o acesso e de uma saída mais facilitada. O próximo passo será entrar em contacto com a Autoridade de Saúde Local e a Autoridade de Saúde Local irá validar e ou dizer-nos quais os passos imediatamente a seguir.
Em princípio, não irá fechar nunca o colégio se houver casos positivos.
Aquilo que nós decidimos, havendo casos positivos, entrar em contacto com a Autoridade de Saúde Local e seguir as orientações que eles nos transmitiram. O que é que isso significa? Que significa que pode ir um aluno para casa, um conjunto de alunos ou professores, uma turma. Se chegar ao ponto de um grupo ou a escola toda fechar, não vai ser por decisão nossa. Nós respeitamos aquilo que nos transmitirem, no estrito cumprimento das orientações da Autoridade de Saúde.
As regras estendem-se às casas de banho, aos laboratórios, ao ginásio, onde há sempre gel desinfetante, e sempre que possível a primeira opção será utilizar o amplo espaço ao ar livre do Colégio Valsacina.
A pandemia da Covid e a pandemia do medo é este o grande desafio, não baixar a guarda em termos de medidas e comunicar de uma forma eficiente com alunos e pais. A reportagem da jornalista Paula Verano, o Colégio Privado Valsacina, em Lisboa, na semana em que arranca o ano letivo. E agora o prometido é devido, 1h36, uma boa altura para darmos um salto até ao Alto Minho, ao ponto mais a norte de Portugal, Melgaço, para acompanharmos as vindimas que estão a decorrer na Quinta de Soalheiro, a primeira marca de Alvarinho de Melgaço, que tem vindo a apostar na promoção do turismo sustentável nas áreas ambiental, social e económica. A vindima de 2020 em Monção e Melgaço começou cerca de uma semana antes do que é habitual, na sub-região dos vinhos verdes, mas a qualidade das uvas há muito que está garantida. Por isso, as expectativas desta colheita são as melhores. Mesmo com todas as condicionantes que a pandemia impôs, a uva Alvarinho tem conseguido assegurar a estabilidade do seu valor. Em Melgaço, que se encontra a repórter Ana Gonçalves. Ana, boa tarde. Como é que estão a decorrer as vindimas?
Ora, boa tarde. Estamos então numa das muitas vinhas aqui da Quinta do Soalheiro, onde as vindimas já decorrem há cerca de 15 dias e terminam na próxima quinta-feira. E o Flávio Esteves é precisamente um dos vindimadores habitual aqui da Quinta do Soalheiro. Já faz vindimas há...
Há alguns anos.
E esta deste ano, como é que está a correr?
A vindima está a correr bem, porque a temperatura tem ajudado bastante, o ano foi bastante regular e quer em quantidade e em qualidade, a uva está muito boa e acho que o vinho 2020 Alvarinho vai ser um ano de bom vinho.
Bem, vai ser dos melhores?
Se não é dos melhores, será um dos grandes vinhos.
Ora, e a Maria João Cerdeira, juntamente com o Luís Cerdeira, são os proprietários aqui da Quinta do Soalheiro. Já ouvimos aqui o Flávio Esteves dizer que este ano vai ser é uma uva boa, portanto vai dar dos melhores vinhos. É isso que constata?
Nós acreditamos que sim. Fazemos todo o trabalho de campo para garantir a qualidade desta uva. Desde há muitos anos que estamos em agricultura biológica e o nosso objetivo é sempre uma agricultura sustentável, portanto o nosso objetivo é um bom produto, uma matéria-prima de grande qualidade para depois em adega ser trabalhada de uma forma fácil.
Como é que vocês conseguem ver se a uva dará um bom vinho ou não?
Nós temos que respeitar o território e o que este território nos dá. Se nós respeitarmos as plantas, vamos ter cachos e produções equilibradas que de certeza que vão dar qualidade nos nossos vinhos. Portanto, temos que ter um respeito pelo ambiente e pelas plantas que aqui existem.
O facto de estarmos em pandemia, isso afetou a qualidade da uva, o trabalho...
Nós somos uma equipa extremamente organizada, que facilmente nos adaptamos, nos dividimos por grupos e a produção não podia parar, isso é um objetivo, e garantimos todo o acompanhamento do ciclo vegetativo, até à vindima, como estamos a ver agora aqui. Portanto, isso não esteve em causa.
Portanto, Luís Cerdeira, como disse a sua irmã, não houve paragem aqui na Quinta do Soalheiro?
Não, nem na parte da vinha, nem inclusive na parte da adega, onde nós continuamos a manter o nosso foco na produção e esperamos que este 2020 realmente não faça esquecer o ano, mas pelas melhores razões, por ser uma colheita excepcional. Estamos muito otimistas. O primeiro ponto de qualidade é sempre provar os bagos. Aliás, aqui há pouco na vinha estávamos a fazer essa experiência, provar bagos um bocadinho mais sobrematurados, outros menos, e no fundo definir aquilo que nós queremos sempre, os perfis de vinho, ou vinhos mais da montanha, à altitude, como o granito, ou vinhos mais do vale, como neste local que estamos aqui na nossa primeira vinha, nossa vinha mais velha.
Uhum. Nas outras vinhas, o tipo de uva é diferente, não é?
Sim, nós temos uma zonagem, no fundo, que é algo que é fácil de perceber, mas que é difícil de concretizar, porque cada um dos nossos viticultores do clube, nós temos cerca de 12 hectares em viticultura biológica e temos parceria com produtores, cerca de 100 hectares, que fazem parte desse clube de produtores, e temos-los perfeitamente caracterizados, desde a altitude, fertilidade do solo, número de plantas hectare. Só falta colocar o nome do cãozinho e do gatinho, mas se calhar no futuro até colocamos isso.
Precisamente. Seja, todas elas são diferentes, tem a ver com o sol, tem a ver com a exposição ao sol.
Basicamente, sistema de condução, se é ascendente ou retumbante, o tipo de solo, se é mais fértil ou menos fértil, a altitude é fundamental, se estamos a 100 metros como aqui, ou se estamos a 400 metros, ou se estamos junto ao rio a 50 metros, é diferente, e depois a exposição da própria parcela também muda. O que é que acontece? Nós optamos por ter diversidade, biodiversidade que significa diversidade na localização das vinhas, nos próprios clones de Alvarinho, que existe, o Alvarinho tem vários clones, então as uvas são diferentes, há uvas mais pequeninas, como esta parcela, mas há uvas de Alvarinho um bocadinho maiores, e o nosso trabalho é muito simples, é direcionar cada vinha para um lote de vinho que seja parecido e homogéneo entre essas vinhas. Por exemplo, no dia 18 e 19 vamos vindimar todas as vinhas de altitude, ou seja, esse lote vai estar homogéneo. No dia 10 e dia 12 vindimamos todas as vinhas com mais de 30 anos, ou seja, há uma organização de vindima precisamente para potenciar, para juntar vinhas que têm um perfil semelhante, mas que são ligeiramente diferentes entre si, porque pois, o objetivo é mostrar no copo realmente essas diferenças, e temos que começar na vinha.
Ok, muito obrigada. Para terminar, a região de turismo de Portugal, que também esteve aqui a acompanhar estas vindimas, Inácio Ribeiro, vice-presidente, tudo isto também traz gente. E este ano trouxe mais, trouxe menos?
Traz gente e é muito importante. Queria já celebrar e cumprimentar os irmãos, os manos, por este projeto, que é um projeto que vai muito para além do vinho e daquilo que saboreamos à mesa para acompanhar o melhor que temos de gastronomia. Nós no Porto e Norte precisamos e temos excelentes territórios para promover, mas precisamos de produtos nesses territórios que nos ajudem a convencer que os visitantes se tornem, de facto, em visitantes, em turistas que venham, fiquem e que levem de nós as melhores razões para recomendar.
E este território tem?
Que é a melhor imagem de marca que se pode levar para promover um território, é a recomendação. Este território tem, por isso é que queria dar aos manos Cerdeira os meus cumprimentos, os meus parabéns, porque eles, através do vinho, estão a alavancar um projeto assente no território, que vai muito para além do vinho, mas tem o vinho como uma pérola principal e que assenta no enoturismo como um desafio maior, que para nós também é muito importante, podemos levar como bandeira de um produto para nos ajudar muito a voltar aos números dos mais de 5 milhões de visitantes ao Porto e Norte e fazer com que esses mais de 5 milhões de visitantes, que fiquem cá mais das duas noites de pernoita que se alcançou em 2019 e que se estendam ainda mais por este maravilhoso Minho verde, refrescante e fantástico. E, de facto, o projeto dos territórios da Casa da Quinta Soalheiro é, de facto, um projeto que eu queria louvar, agradecer a ousadia e desejar os maiores sucessos e as melhores venturas.
Muito obrigada a todos e aqui ficamos com as palavras dos proprietários da Quinta do Soalheiro, onde estão a decorrer precisamente as vindimas em muitas das parcelas da Quinta, são cerca de 15, nós estamos numa delas e a vindima vai continuar para que o Alvarinho seja o vinho a sair outra vez na melhor da qualidade.
A reportagem da jornalista Ana Gonçalves, a vindima de 2020 em Monção e Melgaço, bem lá em cima no mapa, começou cerca de uma semana antes daquilo que é habitual na sub-região dos vinhos verdes, mas a qualidade das uvas, como escutamos, há muito que está garantida, por isso as expectativas desta colheita não podiam ser melhores. Uma da tarde, 44 minutos em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. Ora, e porque este é o programa que liga ao país, damos agora um salto precisamente até aos Açores. Na ilha de São Miguel, a falta de turistas está a fazer moça em algumas áreas, por exemplo, na quebra de vendas das queijadas da vila. É um dos doces mais emblemáticos dos Açores, estas queijadas. Apenas as encomendas dos imigrantes é que têm ajudado a salvar o negócio, Luísa Couto.
Na fábrica de Adelino Morgado, em Vila Franca do Campo, longe vai o tempo do entra e sai. A realidade agora é bem diferente.
No ano passado a gente chegava até aqui dias a passar 3 mil, 4 mil pessoas.
E este ano, o melhor?
500, 600, não mais que isso.
Menos visitas, menos consumo, menos produção e, por isso, menos gente a trabalhar.
Eu tenho o pessoal a trabalhar em dois turnos, porque pode acontecer qualquer coisa, e eu tenho oito de prevenção em casa. E só um turno dá para as encomendas.
E dois dias de produção só? Como é que era no ano passado?
Era praticamente todos os dias. Viemos, nos melhores meses de verão, viemos para os 42%. Não de cabras, de faturação, em relação ao ano transado.
Vai valendo um mercado da saudade que sempre faz com que se equilibrem as contas.
E estamos a mandar muito mais para os Estados Unidos e para o Canadá do que os reduções, porque o imigrante não vem cá e consegue lá comprar com mais facilidade.
Afinal, a queijada da vila era um dos doces que fazia quase obrigatoriamente parte da bagagem dos forasteiros.
E se não fossem os imigrantes a ajudarem a salvar este negócio, este doce, as coisas seriam bem piores, menos visitas, menos consumo, menos vendas de queijadas. Trata-se de um dos doces mais emblemáticos do arquipélago. Produz o seu filme em Portugal ao atingir a maioridade, ou seja, os 18 anos. É este o apelo, o repto do Arouca Film Festival, que começa esta segunda-feira. 7 dias com muito cinema, debates e conferências. E à semelhança do que aconteceu com as primeiras projeções dos Irmãos Lumière, no Namaral, as sessões de competição passam a ser exibidas num café da Vila de Arouca.
58 filmes, 7 dias de exibição, de debates, palestras e um apelo claro.
O projeto chama-se Produce Your Film in Portugal, basicamente traduzindo de outra forma para português, é o filme em Portugal. A nossa realidade é a realidade de Arouca, nós temos paisagens extraordinárias, naturais, e o que pretendemos é que venham produtoras e grandes realizadores, equipas técnicas, equipas de rodagem que venham realizar os seus filmes à Arouca e não só à Arouca, e também a Portugal.
João Rita, o diretor do Arouca Film Festival, que nesta edição completa 18 anos, diz que é preciso passar a mensagem de que a cultura e o cinema não podem parar, por isso também, pelo meio das sessões, um debate na próxima sexta-feira, qual o futuro do cinema e do turismo depois da pandemia.
A mensagem, queremos deixar a mensagem bem patente que o futuro é para conquistar e que nós não vamos desistir. Nós, a organização, Festival de Cinema da Arouca, não vamos desistir e tudo faremos para ajudar todos aqueles que estão no setor e, de certa forma, também estão a passar algumas dificuldades, que fique bem patente que nós queremos dar o nosso exemplo.
E à semelhança do que aconteceu com as primeiras projeções dos irmãos Lumière, no Grand Café, em Paris, as sessões de competição passam a ser exibidas num café da vila.
Conseguimos, de alguma forma, controlar melhor toda a organização e também gostaríamos de, isto em termos de homenagear aqui, de certa forma, o nascimento do cinema, mais concretamente com os irmãos Lumière, quando fizeram a primeira exibição em Paris, no Grand Café. Nós, nesse sentido, vamos levar a edição deste ano, ou pelo menos os primeiros dias de edição deste ano, para o café.
João Rita, o Arouca Film Festival tem esta noite pré-abertura no município vizinho de São João da Madeira, nos espaços do Conselho, o filme Viriato, com a presença do realizador Luís Albuquerque.
Produz o seu filme em Portugal, é este o apelo do Arouca Film Festival, que começa esta segunda-feira e que atinge uma marca muito especial, a maioridade, 18 anos. A Feira do Livro do Porto, que decorreu num contexto de pandemia, com limitação de entradas, recebeu este ano cerca de 100 mil visitantes, tendo sido anunciado que a próxima edição de 2021 vai homenagear o escritor portuense Júlio Diniz. O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, no domingo, no último dia da edição 2020 do Festival Literário, que homenageou a imunologista Maria de Sousa, que morreu em abril, vítima de Covid-19, e homenageou também a poeta Leonor de Almeida, assinala uma informação publicada na página do município. Foi um concerto em modo de pandemia também. Cerca de 1000 pessoas assistiram ontem à noite em Coimbra a um espetáculo de harpas que assinalou os 730 anos da Universidade. São muitos anos, 730 anos. Mas de mais de 73 músicos a atuar, 36 estavam no palco. Os restantes tocaram de forma remota a partir de vários cantos do mundo. O repórter Horácio Antunes acompanhou este concerto, que mostrou que é possível fazer cultura sem receios da pandemia.
Não há muitos espetáculos assim. Este esteve adiado desde junho devido à pandemia, mas foi possível juntar 73 harpas num concerto para assinalar os 730 anos de história de uma das mais antigas universidades do mundo.
Este espetáculo, na realidade, era para ter ocorrido antes de férias, mas a situação do país não o permitia, adiámos, mas que queríamos fazê-lo, queríamos muito fazê-lo, porque é um espetáculo que tem um simbolismo muito, muito grande, a todos os níveis.
1000 lugares sentados preencheram o pátio das escolas da Universidade de Coimbra, com regras bem definidas para manter o distanciamento físico devido à Covid-19. O reitor Amílcar Falcão realça que foram criadas condições de segurança.
Nós temos os planos muito bem elaborados, foram medidas as temperaturas à entrada, estão de máscaras, há distanciamento social, as pessoas não se estão a cruzar, há fluxos diferentes e, portanto, está tudo aqui bastante controlado.
Um espetáculo que envolveu 73 arpistas nacionais e estrangeiros, metade estiveram à distância, sintonizados com uma orquestra, a guitarra portuguesa e a de Coimbra, sob a batuta de Nuno Feist.
Adotámos essa tecnologia para eles também estarem presentes, não fisicamente, mas com o instrumento. Nunca dirigi 36 harpas, fora a orquestra. Nesta dimensão nunca fiz. É um desafio muito grande.
Mafalda Oliveira viveu um momento único, participar num espetáculo com tantos músicos na universidade onde estuda Direito.
É um momento único porque a harpa, como acho que toda a gente tem noção, é um instrumento que não é muito exposto assim ao público. E reunir aqui fisicamente 30 e tal harpas, mais 30 por vídeo, é único. Ainda por cima neste sítio, que é onde eu estudo, isto mexe com muitas emoções positivas e é um momento muito especial para mim.
Um evento musical que revisitou a história da Universidade de Coimbra, a poesia e a música portuguesa de Dom Dinis a Manuel Alegre, de Camões, Torga, José Afonso, que mostrou que a cultura não pode ficar parada, como refere Susana Menezes, diretora regional de cultura do Centro.
As pessoas continuam a acreditar que a vida se faz também pela cultura. A aposta da Universidade em manter este evento, mesmo nas condições que nós temos, é desse exemplo. A afluência do público é desse exemplo. De certo modo, aquilo que também começamos a sentir aqui na região centro é que há uma procura crescente de iniciativas culturais, de eventos culturais de grande qualidade como é este,
Adaptado de uma ideia original de Cristiano Bonfim, o espetáculo 730 anos da Universidade de Coimbra, 73 arpas no Mondego, celebrou a história da Universidade de Coimbra.
Uma celebração em grande, em modo de pandemia. Cerca de 1000 pessoas assistiram ontem à noite em Coimbra a este espetáculo de harpas, que assinalou assim os 730 anos da Universidade. Muita história para contar, muita história para lembrar. Mais de 73 músicos a atuar, 36 estavam no palco. Os restantes tocaram de uma forma remota, a partir de vários cantos do mundo. E chegamos ao fim de mais uma edição do Portugal em Direto, o programa que liga o país, o norte e o sul, o litoral e o interior, as regiões, liga também as ilhas, os Açores e a Madeira, e vamos também, a partir de agora, volta e meia, ao encontro dos portugueses que vivem e trabalham fora do país, mas que afinal não deixam de sorver e de respirar tudo aquilo que vem e que sai de Portugal. pd.antena1@rtp.pt, encontra-nos neste endereço eletrónico. Caso não consiga escutar-nos em direto, pode sempre acompanhar-nos através da internet e agora também com a transmissão do programa através da página da Antena 1 no Facebook. Eu volto amanhã, conto consigo desse lado. Até amanhã.
Foi o Portugal em Direto, edição de Cláudia Costa, para ouvir-se então todos os dias na Antena 1, depois da uma e também em direto no Facebook da Antena 1. Ficamos assim a 5.